todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubiribi din 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 din, jubiribi din din din.
Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Recitando o trecho do trabalho do seu Jorge, estamos começando mais um episódio do Surtando na Quarentena. Comigo, Felipe Fernandes, e com vocês, a nossa audiência. E não podíamos começar o mês que se comemora o Dia do Trabalhador sem falar desse assunto. E aqui comigo para dialogar um pouco sobre o universo do trabalho e dos trabalhadores está o historiador José Leonardo e o biólogo Bruno Leal. Boa noite, rapaziada!
Boa noite!
Opa!
Boa noite, gente!
Maravilha! Zé, parafraseando o saudoso e inesquecível Seu Madruga, do Chaves, o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar? Confere, Zé!
É verdade, essa é clássica, né? Essa é clássica, quem nunca ouviu essa frase aí do nosso Seu Madruga, né? Trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. Assim, fora a questão assim, de ser uma frase de um personagem hilário, que é como o Seu Madruga, mas traz uma certa sabedoria, né? Embutida na frase. Faz a gente refletir, né? Uma frase dessa faz a gente refletir. Mesmo entre risadas, assim, cabe uma reflexão. Por que o ato de trabalhar, que devia ser uma fonte de prazer e uma fonte de realização, né, para as pessoas, acaba sendo algo tão sofrido, né, tão ruim para alguns, né, como, por exemplo, o Seu Madruga, né? Assim, isso aí é uma posição que eu tenho, é mais do que uma opinião, é uma posição que é baseada em alguns estudos que a gente faz perante a vida, né? Para algumas pessoas o trabalho vai se tornando uma tortura e podendo até deixar a pessoa doente, né? Assim, existem doenças relacionadas ao trabalho que são estudadas hoje pela psiquiatria, pela psicologia, né? Porque, às vezes, você não enxerga sentido para aquele trabalho que você realiza, né? Você está trabalhando, às vezes, que nem um condenado. A gente, antes do início do programa, estávamos falando um pouco das nossas experiências recentes aí, desse trabalho online que a gente está realizando, né? E a gente vê que a gente está trabalhando, assim, sem um retorno. Né? Às vezes você está trabalhando para enriquecer outras pessoas, né? E você mesmo não vê, né, o retorno nem financeiro, né? E nem assim, o retorno de reconhecimento por aquele trabalho que você realiza. E aí também entram outros fatores, né? Às vezes uma cobrança desmedida por parte dos seus empregadores, né? O excesso de horas trabalhadas, as condições que você é submetido em seu trabalho, os assédios, as humilhações que você tem que passar, né, para o trabalho. Isso na iniciativa privada, isso é clássico, mas no serviço público, né, você tem que engolir muito sapo de vez em quando, né? Ao mesmo tempo você tem a já citada baixa remuneração, o desprezo com que você é tratado pelo seu empregador, pelo seu patrão, seja o patrão privado, né, ou seja o Estado, isso vai te deixando assim, no estado emocional, psicológico, né, muito debilitado, e muitas pessoas quebram com isso, né? E aí eu sou obrigado a reconhecer que o trabalho vira um instrumento de tortura para o cidadão, né? Inclusive, a origem da palavra trabalho é não sei se vocês conhecem, né? A palavra vem do latim, né? Uma palavra latina chamada tripalho. E vocês sabem o que era tripalho? O tripalho era um instrumento de tortura, né, utilizado em Roma para castigar os escravos que cometiam alguma falta contra seus patrões. Então, essa ideia do trabalho enquanto tortura, enquanto algo sofrido, ela não é uma ideia do Seu Madruga, propriamente dito, né? É uma ideia que vem da origem, da raiz da palavra. Porque eu estou falando da raiz da palavra? Porque a raiz da palavra remete a uma ideia, né? Mas ainda resta, eu acho que luta, né, para a gente melhorar, né, tudo isso, né? E por falar nisso, a gente, na sexta-feira passada, nós estamos gravando esse programa aí, na segunda, hoje é dia 4 de maio, né? Na sexta-feira passada, nós tivemos o Dia do Trabalhador, não do trabalho, bem que se frise, isso é importante. E eu quero lembrar que esse Dia do Trabalhador, ele foi instituído porque os trabalhadores de uma cidade americana, norte-americana, chamada Chicago, no dia 1º de maio de 1886, fizeram uma greve por melhores condições e foram duramente reprimidos. As lideranças foram presas, 4 dessas lideranças foram executadas, né? Outras 4 foram presas e depois tiveram comutado sua pena. Um se suicidou na prisão. E a origem do dia 1º de maio é essa. E, por fim, assim, para essa parte, eu quero indicar aí para os nossos ouvintes, a nossa audiência internacional, interplanetária, né, um Boa. Filme brasileiro, que é um filme muito, assim, que eu já assisti muitas vezes, e sempre que assisto, né, eu fico mais impressionado, que é Eles Não Usam Black Tie, né, com Jean Francesco Guarnieri e com Fernanda Montenegro. E é um filme assim que remete a essa, não a essa história do 1º de maio, mas a luta dos trabalhadores, que ainda é necessária, para muito mais ainda hoje, né, onde os direitos dos trabalhadores estão sendo retirados assim de forma, né, avassaladora no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente.
Maravilha, José Leonardo, excelente posicionamento, excelente filme indicado. E para você, Bruno, será verdade que trabalhar faz bem ou bom não é trabalhar?
Olá, boa noite aí para todos.
Boa noite.
Eu ia falar depois de uma aula dessa, José Leonardo, né? Eu tô até muito bom ouvir, né, esses fatos aí que o José falou. Concordo plenamente com ele. Agora, trabalhar faz bem, né? Faz bem para o nosso bolso, para a nossa mente, nos distrai, né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí, né? Períodos preocupados aí. E faz bem também para o nosso corpo. Eu vou trazer um pouco da visão biológica da coisa do trabalho, né? As pesquisas indicam, por exemplo, que quem trabalha tem menos chance de ter doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, né? Então, pesquisas feitas aí com aposentados, né? Alguns que continuavam a trabalhar, outros que pararam de trabalhar, verificaram que a maior parte daqueles que continuam suas atividades, eles têm uma menor disposição a ter essas doenças neurodegenerativas, né? E aí, na verdade, o que ocorre é a produção em nosso sistema nervoso de um neurotransmissor da categoria da catecolaminérgicos, né? Como, por exemplo, a epinefrina e a dopamina. A dopamina, por exemplo, está relacionada aí com a sensação aí de prazer. Por exemplo, pessoas que utilizam drogas, né? Utiliza a droga, ela tem uma produção grande dessa dopamina. A pessoa que trabalha também, principalmente lá depois de um trabalho, a gente sabe que um trabalho duro, mas um trabalho bem feito, te dá aquela sensação, né, aquela sensação de prazer. Na verdade, é esse neurotransmissor aí que está agindo. Por isso que tem muita gente que se diz viciada em trabalho. E é uma verdade. A pessoa fica aí realmente viciada do trabalho, porque ocorre a liberação aí da dopamina, que traz esse efeito aí de bem-estar. Um outro neurotransmissor que também é produzido, mas esse com maior incidência em indivíduos que têm atividade física, é o 5-hidroxitriptamina, né, o vulgo aí é serotonina. que é responsável pelo humor e pelo sono. Então, quando a pessoa tem atividade física, trabalho, está relacionado com atividade física, ele também, além da dopamina, ele vai dormir melhor, né? Ele vai trabalhar bem, o trabalho vai trazer um bem-estar à saúde dele, e ele vai dormir melhor e vai se sentir muito melhor. Vai com você, Felipe.
Opa, maravilha, Bruno. Tem uma frase que me inquieta, que é a seguinte: o trabalho me fascina tanto, tanto, mas tanto, que chego a ficar parado olhando para ele sem conseguir fazer nada. Pessoal, apesar desse tom jocoso da frase, ao ler me vem em mente quantas pessoas têm sonhos de profissão quando eram crianças ou jovens, ou até mesmo aqueles que se decepcionaram após estarem na sua prática profissional. Ou seja, galera, eu queria trazer essa frase, né? Como que a gente encara esse mundo do trabalho? O trabalho é, como eles falaram, né? De prazer ou de sacrifício. Ter o direito a escolher uma profissão ou se frustrar profissionalmente envolve tanto uma questão de formação, né? De maturação psicológica, quanto de aptidão sobre uma determinada função e colocar em prática. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, no geral, sonham, por exemplo, em serem médicos, né? Ou advogados, engenheiros, enfim. E aí acabam, né? Sendo profissões que acabam sendo muito caras, né? E aí, por condições socioeconômicas, elas acabam tendo que abrir mão desses sonhos por conta de uma realidade social. Isso eu gostaria de trazer. Ou então, quando um filho, ele é visto pelo pai, pela mãe, né, pelo responsável, como uma forma de colocar responsabilidade sobre eles. Então, por exemplo, muitos pais que sonham, por exemplo, em ser médicos ou advogados e não conseguem por N motivos, eles acabam, colocando essa responsabilidade sobre seus filhos. Se os filhos alcançam esse sucesso que o pai, né, e a mãe sonharam, tudo ótimo. Agora, se não conseguem, isso gera também uma frustração. Mas também tem um outro ponto que eu queria ressaltar: o papel da família, que em muitos momentos, né, o pai, a mãe, às vezes os irmãos, eles são verdadeiros heróis, porque em muitos momentos, por diversos motivos que eles não conseguiram concluir seus estudos, eles trabalham para dar o melhor de si na formação do seu filho, né? Às vezes sacrificando economicamente para pagar uma escola melhor, se sacrificando socialmente, deixando de realizar uma certa atividade para que o filho possa estudar. Enfim, essas questões acabam modificando muito um perfil de extrema desigualdade, principalmente aqui no nosso país. Se o trabalho, né, ele faz a gente ter uma pressão realmente só psicológica ou social. Então, nesse mês do trabalhador, eu queria que a gente refletisse sobre a nossa felicidade no nosso trabalho. Será que nós somos felizes naquilo que nós fazemos? Será que nós somos felizes onde nós trabalhamos? Será que tem pessoas que estão numa situação pior? E a questão dos desempregados? Então a gente quer saber, né? A gente quer que vocês também, ouvinte, pensem um pouquinho com a gente, né? Esse trabalho é uma questão de sobrevivência ou a gente faz isso por uma questão prazerosa ou até mesmo por uma pressão social? E aí eu queria, né, concluir esse contexto todo só em dizer que realmente essa questão do trabalho ela é muito significativa a gente debater. Por quê? Porque a gente sabe o quanto tem sido difícil no nosso país atualmente a gente ter um emprego formalizado. Seja pela questão relacionada à reforma trabalhista aprovada há algum tempo atrás, né, há pouquinho tempo atrás, seja pelo aumento no número de desempregados, ou seja, a perda de emprego formal, ou também pela expansão da uberização do trabalho, ou seja, essa expressão uberização do trabalho leva ao que a expansão da informalidade, né, uma complementaridade de renda, ou seja, muitas das vezes o trabalho ele está sendo encarado de uma maneira um pouco mais complexa. E para a gente fechar, né, esse diálogo, eu queria indicar para vocês, né, um diálogo escrito num livro entre o trabalhador e seu papel perante as relações sociais de trabalho. No clássico livro Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels escrevem um livro que tenta entender, né, como a burguesia explora o trabalhador. Então, né, aquela famosa frase "Trabalhadores do mundo univos", né, é uma frase clássica para que vocês possam pensar como que essa relação do trabalhador em superar o seu patrão, né, o burguês. Mesmo não sendo um marxista, né, eu não sou marxista, mas eu acho interessante que todo mundo que está nesse mundo do trabalho, para você fazer uma leitura de como que são essas relações no mundo capitalista, perdão, deveria conhecer. Então fica a dica, o Manifesto do Partido Comunista. Beleza, galera? E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim, e eu queria saber de você, Bruno, para quem vai ser o salve hoje?
Bom, o meu salve vai para a galera que está na frente de trabalho contra o coronavírus, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, atendentes, motoristas, caminhão, ônibus, etc., produtores rurais, dentre outros. A todos que estão trabalhando para que nós possamos ficar em casa. E eu não podia deixar de mandar o meu salve carinhoso para a minha querida e amada sogra.
Salve, sogra! Isso aí! E você, José Leonardo, para quem vai seu salve?
Bom, meu salve hoje vai para aqueles funcionários que estão sendo pressionados por seus patrões e às vezes até bandido, hein, gente, né, a voltar aos seus trabalhos enquanto seus chefes estão em casa fazendo home office, né, são os salvos, né, não sendo alvos aí do coronavírus. Né? Então, estão fazendo carreata aí da morte, né, pelo fim do isolamento social, e não estão se preocupando com os trabalhadores que vão pegar ônibus, né, que vão estar em aglomerações aí cotidianas e que vão estar ou morrendo em decorrência do Covid-19 ou, né, transmitindo isso a seus familiares que podem vir a ter complicações muito muito sérias em decorrência dessa maldita doença, né? Então, meu salve vai para essas pessoas hoje e lembrar que hoje perdemos aí dois expoentes da cultura brasileira, né? O grande compositor Aldir Blanc, né? Autor inclusive de músicas assim que eu utilizo muito nas minhas aulas, como Mestre Sala dos Mares, né? O Bêbado e Equilibrista e o Flávio Migliati, que faz parte da infância de muita gente, né? Da minha, por exemplo, ele tinha um programa que passava na TVE, que era o Tio Maneco, os mais antigos vão lembrar de Shazam e Xerife, né? Não é da minha época, mas conheço, obviamente. Então, prestar minhas homenagens a eles hoje.
Maravilha, José Leonardo, obrigado pelas suas colocações. Eu queria mandar um salve especial para os meus colegas, professores e coordenadores e também os diretores do Colégio Nossa Senhora das Mercês, do Fonseca em Niterói, que estão curtindo o nosso podcast. Um abraço para eles. Queria também agradecer a você, audiência, que está ouvindo o nosso programa e que está curtindo as nossas páginas nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, surtando na quarentena, a página só cresce a cada dia, está bombando a nossa página. E para a gente fechar o nosso programa, o nosso colega José Leonardo tem uma surpresa para vocês. Vai aí, Zé, é contigo.
Valeu! Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens mulatas e batalhões de mulatas.
Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, Oba, tá todo mundo louco. 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 Oba, tchubiribidim, din, 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 din. Tchubiribidim, din, din, din.